AM.
Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa.
Congresso Paulista de Esperanto destaca a literatura como pilar da formação cultural. No oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas.
Plantão Esperantista.
A Organização Mundial da Juventude Esperantista, TEJU, está convocando organizações juvenis de todo o mundo para ajudar a organizar o Congresso de Entidade de 2027. O evento reúne participantes de diversos países em uma celebração multicultural e colaborativa. Podem se candidatar sessões nacionais da TEJU, outras associações juvenis ou grupos com pelo menos 3 membros individuais da instituição. O processo de seleção será dividido em 2 fases, com o objetivo de garantir propostas bem estruturadas e viáveis. Mais de 200 jovens esperantistas de pelo menos 20 países são esperados na cidade de Burg, próxima a Berlim, para a próxima edição da Semana da Juventude Esperantista. As atividades vão acontecer entre os dias 28 de dezembro e 4 de janeiro. O evento é considerado um dos maiores encontros internacionais da mocidade. A programação prevê debates, oficinas, festas e atividades culturais. Entre os dias 20 e 23 de novembro acontecerá o Congresso Brasileiro de Esperanto. Simultaneamente ocorrerá o Congresso da Juventude Esperantista Brasileira, com o tema Esperanto por uma cultura de paz entre os povos. O evento principal terá debates, palestras e atividades culturais voltadas à promoção da língua internacional e da convivência pacífica entre diferentes culturas. A programação inclui ainda um pré-congresso turístico de 16 a 19 de novembro. Inscrições e informações no site esperanto.org.br. UEA em busca de anfitriões para congressos de Esperanto. Detalhes com Julieta Dulce.
A Associação Universal de Esperanto está em busca de cidades interessadas em sediar o Congresso Universal do Idioma nos anos de 2027 e 2028. A entidade convida movimentos esperantistas locais a apresentarem propostas até outubro para 2027 e até dezembro para 2028. A preferência é por uma cidade fora da Europa no primeiro ano e uma europeia no segundo. As candidatas devem oferecer boa infraestrutura, apoio governamental e atratividade turística. As visitas de inspeção ocorrerão entre o fim deste ano e o início do próximo, com custos cobertos pelas cidades interessadas. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce.
Um giro pelo movimento esperantista. Está em fase final de preparação o livro Esperantistas da Lituânia. O portal Domínio Público do Ministério da Educação reúne 220 livros escritos em Esperanto. O Instituto Japonês de Esperanto publicou arquivos de texto em Braille. A Rádio Rio de Janeiro leva ao ar neste domingo às 7 da noite mais uma edição do programa Espiritismo Evangelho Esperanto.
O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, sobre loja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto.
A valorização da literatura como elemento essencial da formação cultural foi o foco do recém-terminado Congresso Paulista de Esperanto. O evento foi realizado nos dias 20 e 21 de setembro em São José dos Campos. Organizado pela Associação Paulista de Esperanto, o encontro reuniu participantes de 7 estados e contou com palestras, oficinas, debates e lançamento de livros, incluindo tradições de Machado de Assis e Monteiro Lobato. O encerramento aconteceu ao ar livre, no Parque Vicentina Aranha, com momento artístico e confraternização entre escritores, tradutores e entusiastas da língua internacional neutra.
Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade.
Comunicando Givanildo Costa.
Pois é, passei para nós, eu disse, terminei esquecendo, né? Mas como vocês fazem parte do nosso programa de muitos anos, e aqui na Rádio de Janeiro, o pessoal já sabe de quais são. Teado, que coisa maravilhosa. É o zap daqui, o WhatsApp. Presta atenção, pessoal. 984-867633. Quem? Sabem, Esperanto? Vamos lá. Nau, okvar, okses, sepses, tritri. Gostaram? Eu gostei muito. Mais uma vez, pessoal. Nau, okvar, okses, sepses, tritri. É 984-16-7633. 633, que maravilha. Deixa ele participar conosco. Está participando conosco o nosso amigo Jones, lá de Campo Grande, Bonantago. Muito obrigado, garota. A Lucimar, a Ariete e mais o Antônio Ramos, lá do Rio Largo, Alagoas. Obrigado, garoto, que é esperantista. A Cirlê mandando aquele Bonantago, rapaz de Vanildo. E eu, Bonantago, minha Carolina. Cirlê, minha querida Cirlê. Luiz Alberto mandando aquele Bonantago também, lá de Paraíba do Sul. E quem mais? A Libânia Vieira mandando aquele abraço também. Está aqui também mais, e há tanta gente. A Isa Rodrigues, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui de Anideua. Muito obrigado, Iris, aquele abraço aí do Pará, hein? Sabia que aí no Pará o pessoal tá aprendendo Esperanto? Lá no União Espírita Paraense, junto com minha amiga Odile Berenha. Aquele abraço, garota, não deixa de participar. Quem mais? Tem mais gente participando. O J. Silvestre, bom dia. A Vitória Carlos mandando aquele abraço. O Francisco de Assis de Niló mandando aquele abraço. A Elizabeth Nogueira, obrigado, de Curitiba. Obrigado, Elizabeth, a tanta gente. E o meu amigo Pedro Luiz, aqui do Valquê, dizendo que a letra é B. Será que ele tem razão? Eu quero que você diga urgentemente, diz pra gente. Não, deixa pra amanhã. Diz agora, como é em Esperanto o título de uma das mais importantes obras do escritor famoso brasileiro Machado de Assis, hein, pessoal? Hein? Como é que é o nome de Alienista, que é uma das principais obras do nosso querido Machado de Assis em Esperanto? Machado de Assis em Esperanto. Será que é na opção A, Lá Amigo? Será que era B, Lá Alienisto? Ou será que era C, Lá Mondo? Valendo, o próprio livro para você, traduzido pelo meu queridíssimo amigo Paulo Sérgio Viana, que é uma obra maravilhosíssima. Ele que cada dia que passa ele se especializa na obra do nosso Machado de Assis. Não deixe de participar. Se eu ganhar, você vai ficar maravilhado com a tradução do meu queridíssimo amigo Paulo Sérgio Viana. É o famoso PSV. Obrigado, garoto. Vamos continuar com o nosso bate-papo com o nosso queridíssimo amigo, é o Fábio Fortes. Fábio, como você está sabendo, portanto, deixei já uma pergunta no ar, e que você pudesse dizer um pouco mais, aprofundar um pouco mais essa pergunta que fiz para você sobre essa necessidade da urgência do Esperanto de um modo geral.
Caro, o Esperanto é um movimento linguístico e cultural minoritário no mundo. Hoje em dia, os esperantistas já compõem uma comunidade, assim, diaspórica, que aprende Esperanto muitas vezes na fase adulta da vida e que tem uma produção própria, uma cultura, uma identidade. No entanto, como se trata de um movimento minoritário, a sua sobrevivência e a sua relevância no mundo depende do trabalho dedicado de pessoas que levem adiante a ideia do Esperanto. Assim, portanto, eu julgo importante que os esperantistas façam esse trabalho de difusão da língua Esperanto. O que eu acho, entretanto, é que essa difusão deve ser pensada sempre em diálogo com a sociedade, não como um grupo fechado dentro dos seus símbolos. Muitas vezes o esperantista tem essa tendência, digamos assim, clubista, de se fechar dentro dos seus símbolos, a bandeira, a estrela, enfim, que não são compreendidos por quem está fora do movimento. Então, eu acho que a divulgação do Esperanto tem que dialogar com a nossa cultura.
Eu acho interessante o que você está colocando, até porque o tema, o Esperanto na literatura, e você ao ferir com profundidade esse assunto, mostra um fato real. O Esperanto é comunicação, você agora há pouco falou, e nós sabemos disso. Mas é preciso que haja essa interação de todos. Por isso, agora há pouco, quando nós fizemos uma pergunta com o nosso queridíssimo Paulo Sérgio Viana, que é um dos especialistas, traduzindo a literatura brasileira, por exemplo, para o Esperanto, e aí mostrando da importância, dissemos que ele, ao fazer isso, e aqui nós estamos confirmando, ele mostra essa amplidão do Esperanto como um todo, e cada vez mais saindo desse processamento puramente só do esperantista. Portanto, o que você está dizendo é um fato, é algo real. E o Esperanto, na literatura, ele, olha aqui, quantos já existe aí falando em Esperanto, traduzindo em Esperanto, e até construindo obras em Esperanto, em várias partes do mundo, e que isso mostra, chama atenção, esse algo mais que você atenta a cada um de nós, que é não ficarmos fechados tão somente no nosso grupo, na nossa associação, mas fazendo com que eles se façam em todo quanto é lugar. É exatamente isso que você está fazendo, por exemplo, não só na associação, e também quando você ensina o grego, quando você ensina outras línguas também Esperanto, não?
A literatura esperantista, por exemplo, o trabalho que você aludiu do professor Paulo Sérgio, tem uma importância de enriquecer o repertório cultural da cultura esperantista. Então, Machado de Assis, traduzido em Esperanto, leva a literatura brasileira para a comunidade esperantista de outras partes do mundo. Isso é um trabalho importantíssimo. Para os brasileiros, evidentemente, a gente lê Machado de Assis no original. No entanto, nós somos beneficiados por obras de outros países traduzidas em Esperanto. Recentemente, eu ganhei de presente uma coletânea de poemas indonésios de uma colega que foi traduzido para o Esperanto, que eu jamais seria capaz de ler no original. Então, isso é um acesso, é uma forma de conhecer uma cultura estrangeira muito sofisticada, que está à mão do esperantista que tiver interesse. Agora, para o efeito da literatura fora do Esperanto, um caso interessante é aquele romance que foi escrito nos anos 60 pelo Tivadar Soros, que chamava Masquerado Circa la Morte, que é um romance autobiográfico de um judeu que sobreviveu à invasão nazista em Budapeste. Esse romance foi originalmente escrito em Esperanto, E é um romance, assim, interessantíssimo, um dos primeiros romances de testemunho sobre a experiência do nazismo na literatura mundial, não só no Esperanto. Esse romance foi traduzido para o inglês no início dos anos 2000. Ou seja, a literatura esperantista também é levada para pessoas que não conhecem Esperanto.
Você está falando
acho
isso...
Acho que isso é um movimento de divulgação da língua.
Você me lembra, me faz lembrar, caiu em minhas mãos uma obra sobre Chernobyl, traduzido para o Esperanto, de um esperantista russo. E ele mostra ali nessa obra as dores que as pessoas passaram naquela oportunidade e que muitos nem sabem. E que eu vim saber em função do Esperanto. E é o que você está falando nesse momento. Agora me diz uma outra coisa também, e que isso me chama bem a atenção. Ao estabelecer a literatura, você acredita que a literatura ela precisa não só se fazer nesse aspecto genérico, ou também é preciso que ela também se faça, por exemplo, no movimento espírita? Você que é espírita também, diz alguma coisa com respeito a esse assunto, e aí não estamos aqui impondo a literatura para divulgar a doutrina espírita apenas para divulgar, mas mostrar um fato em que toda a humanidade precisa saber, que é o Esperanto, ele divulgando e mostrando nuances que muitos não conhecem, no caso sobre a doutrina espírita.
Bom, o Espiritismo, ele é uma doutrina religiosa fortemente baseada na literatura. As obras, os livros espíritas, representam parte essencial do que é ser espírita. Desse modo, eu acho que a literatura tem um lugar natural no Espiritismo. O fato que conecta o tema da literatura, do Esperanto e do Espiritismo é o fato de que as obras espíritas muito cedo começaram a ser traduzidas em Esperanto. As obras de Allan Kardec, as obras subsidiárias de André Luiz. Recentemente nós tivemos a tradução de Voltaire pela nossa querida Nazaré. Então essas obras espíritas traduzidas em Esperanto são uma força de divulgação do Espiritismo em outros contextos onde ele não chegaria.
Interessante que a sua colocação, porque mostra também um chamar de atenção, não só para o movimento espírita, para o movimento evangélico, movimento católico, movimento ateísta até, o movimento científico, o movimento de modo geral. Ontem, por exemplo, na associação, lá na Cooperativa Cultural, tivemos uma palestra sobre engenharia, um assunto, engenharia não, um engenheiro realmente, engenheiro civil, que é o nosso querido Alan, falando sobre a ecologia, num trabalho em que ele se mirou, em pesquisas feitas recentemente, sobre a importância de estarmos atentos quanto à ecologia. E aí eu vi coisas incríveis, ele mostrando inclusive termos, palavras técnicas, falando sobre ecologia. Queria que você dissesse alguma coisa sobre isso. Ou seja, o Esperanto também entrando de modo geral como um todo, não só, como disse, com relação a religiões ou não, mas também em termos técnicos ligados à ciência.
Bom, o Esperanto é uma língua. Sendo uma língua, ele tem que ser capaz de se exprimir sobre todas as coisas do mundo. O que acontece com o Esperanto é típico das línguas minoritárias. As línguas minoritárias, elas demoram a desenvolver um vocabulário técnico. Vamos pensar, por exemplo, no caso da língua de sinais brasileira, a Libras. Quem opera e quem conhece e quem se comunica por Libras sabe que o problema terminológico, sobretudo respectivo a ciências, a áreas particulares, é um problema real. Acho que, semelhantemente, nós temos isso no Esperanto. Muito do que a gente chama de fachvortaro, que é o vocabulário técnico, ainda está sendo construído. mas eu acho que isso é um procedimento natural. Isso vai acontecer à medida que o Esperanto for sendo usado efetivamente nesses contextos.
Nós estamos quase ao final. Queria que você dissesse alguma coisa também. Nós sabemos que você esteve no exterior, na Polônia, fazendo lá um trabalho junto à Universidade Admi Mickiewicz. E que você dissesse alguma coisa sobre esse trabalho em que você se especializou em interlinguística e esperantologia. Nós estamos quase ao final. Que você dissesse alguma coisa sobre o assunto.
É, a Universidade Adam Mickiewicz, em Poznań, na Polônia, durante mais de 20 anos, sob a condução da professora Ilona Kultner, que é catedrática de húngaro e também fundou a Faculdade de Esperanto nessa universidade, manteve esse curso de interlinguística. Eu e vários outros brasileiros tivemos a oportunidade de participar desse curso, cuja última edição se concluiu em 2024, infelizmente com a aposentadoria da professora Ilona. É um curso fantástico em que a gente estudou a história do Esperanto, a literatura esperantista, comunicação, linguística, relações da história mundial e da linguística geral. Ou seja, é um curso sem paralelo de nível superior universitário sobre Esperanto. A gente espera que outra universidade um dia possa desenvolver um curso semelhante.
Nós estamos quase praticamente terminando. Queremos dizer para você que a sua participação é de algo importantíssimo, ao fundo tocando a música de companheiros aqui do Brasil em Esperanto, Passume, falando da necessidade da paz. Que você dissesse suas últimas palavras, por gentileza.
Corandan com cara de Vanildo. É graças ao trabalho como este que a nossa comunidade brasileira se torna cada vez mais relevante no cenário esperantista mundial. Obrigado pelo convite e espero e desejo grande sucesso para a Rádio Esperanto.
Minha cara, me entendam que Zarvi, dê o menovinho por via de gentileza. Diz o meu oportuno, Carolo.
Diz, cara.
Danco, diz. E nós estamos nos despedindo, que maravilha. E dizendo pra você que tá participando também, a nossa querida Ditinha, mandando aquele abraço. Também o canal da Ieda, mandando o Ler do Esperanto por Comunicide com o Latuta Mondo, que maravilha. Ieda da Bahia, ele aprende o Esperanto e fala com todo mundo. A Maria de Lourdes Freitas, aqui de Cordovil, mandando aquele abraço, que é minha querida joia. E o meu amigo Luiz Alberto Coelho, dizendo assim: ao Esperanto devo minha apresentação a muitos clássicos da literatura mundial. Alguns depois li em português. Shakespeare, por exemplo. Olha que maravilha, hein? Começou a aprender, graças ao Esperanto, a literatura. Eu vou mexer pra lá, vou mexer pra cá. E saiu pro nosso queridíssimo amigo de sempre, Pedro Luiz, tá sempre ganhando ele, hein? Que ele disse que a resposta correta é a letra B, claro. Lá amigo é o amigo. Nascer, lá mundo é o mundo. Só podia ser a B. Lá alienista. Parabéns, meu amigo Paulo Sérgio Vieira. Vamos embora? Portanto, meu Pedro Luiz, diz o vídeo da Angola.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.